galera, bem-vindos ao Fatal Error Nerd, o seu podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou a Débora Tomazelli e esse é o segundo podcast da campanha especial do Mês da Mulher, o podcast é delas 2021, que está promovendo espaço para as mulheres podcasters. Um espaço criado e pensado para incentivar a participação de mulheres na mídia podcast. E o tema de hoje é analisando personagens femininas icônicas do audiovisual. Estou aqui hoje, novamente, com a Karine Monteiro. Karine, se apresenta novamente para quem ainda não ouviu o outro podcast. Já fica a dica que está muito bom. Se apresenta aí, Karine.
Olá, muito obrigada, Débora, por esse convite mais uma vez. Muito obrigada, Fatal Error Nerd. Eu me diverti demais no primeiro podcast da minha vida. Confesso que estou aqui com borboletas no estômago para esse segundo, mas o tema é top, mulheres do cinema. Voltando à minha apresentação, eu sou terapeuta de mulheres, trabalho com dores femininas e hoje vamos arrasar nesse podcast.
Isso aí, que inclusive foi ela que me sugeriu o tema, então arrasou. Agora, mais uma vez também, a maravilhosa Patrícia Giovanetti. Se apresenta mais uma vez, Paty.
Oi, gente, obrigada mais uma vez pelo convite, estamos voltando aí. Vocês podem me encontrar lá no Sábado 14, podcast sobre filmes de terror, suspense, que desgraça na cabeça, e também no Credo Metamod falando sobre rock de forma geral. Legal demais a primeira parte do podcast, espero que tenham ouvido antes de ouvir isso daqui, hein? Fica aí a dica.
Verdade, é muito importante você ouvir o primeiro, porque isso é meio que uma continuação do segundo. E agora também, para finalizar a nossa bancada de hoje, incrível, a Rafaela Storm. Rafa, obrigada por ter aceitado o convite e se apresente aí, por favor.
Oi, gente, eu sou a Rafaela Storm, eu sou do podcast EitaCast e do Noir com Elas. E eu queria agradecer muito o convite, novamente estar no Fatal Error Nerd, já faz um tempinho, mas eu tava com saudade. Muito obrigada, gente.
Olha aí que sotaque gostoso, mais um diferente pra gente ouvir. Você é de que lugar, né? Perguntei.
Eu sou da Paraíba.
Ah, sabia que era do Nordeste. Muito bom o sotaque de vocês, eu amo. Fatal Error Nerd. Então, meninas, vou começar aqui, pedir para vocês separarem 5 personagens que vocês consideram as mais icônicas de toda a vida de vocês. E aí, eu vou falando de uma em uma para todo mundo falar, tá? Karine, fala a sua primeira.
A primeira, desde a infância e para sempre, Lisa Simpson. Serve como cinema, né? Porque é um seriado.
Lógico, é do audiovisual,
Eu acho ela muito legal, muito uma personagem muito girl power, porque ela é toda diferentona da família, né? Ela tem uma personalidade muito ímpar, e eu como terapeuta fico pirando na personalidade dela, de como ela é diferente da família. Tem o pai maluco, tem o irmão que apronta, tem a irmã bebê, a mãe com tudo aquilo, e ela vive no mundo dela, e se a gente olhar só pra Lisa, os outros são coadjuvantes. Ela toca o jazz dela, e ela vive no seu mundo mais inteligente que os demais, e ela consegue, na minha visão, ser a protagonista de uma série familiar. Sou muito fã da Lisa Simpson.
É verdade, porque um lar que ela tem totalmente desestruturado, um irmão que fica pentelhando ela o dia inteiro, o pai totalmente sem equilíbrio emocional, falta QI no Homer, né? Nossa, sem noção, tá? A irmãzinha é bebê, então a gente releva. E a mãe dela é a que mais incentiva ela. A mãe dela é uma mãe amorosa, e daí é o mais que tem equilíbrio lá na família, né? Mas arrasou. A Lisa realmente é um exemplo pra gente desde criança, porque não é um desenho pra criança, mas toda criança acaba assistindo os Simpsons, né?
A Lisa é legal que ela trouxe várias bandeiras, né, dentro da personalidade dela para poder serem discutidas. Ela é vegetariana, ela tem toda a questão ambiental. E é justamente isso que vocês falaram, né? O ambiente dela é totalmente desestruturado e ela consegue ser, artisticamente falando, totalmente intelectual, né? Ela consegue tocar o jazz dela, ela adora ler, é a menina mais inteligente da turma e afins, né? Então, ela realmente tem seu mérito.
É, na minha visão, ela colocou o Homer e o Bart como coadjuvantes. Isso não é uma coisa fácil de se fazer.
Não.
Porque aqueles dois, eles roubam a cena, mas pra mim ela consegue ser ainda mais protagonista.
É que eles são um alívio cômico, né, da parada.
É muito engraçado.
É verdade. E agora, Paty, aproveita aí que você também deu sua opinião sobre a Lisa, a sua primeira mulher da lista.
Eu vou puxar uma que eu já tinha falado no podcast anterior. Eu tinha dado uma dica que é uma das minhas protagonistas favoritas, que é a Ellen Ripley, do Alien.
Uhum.
Interpretada pela Sigourney Weaver, que eu acho ela muito sensacional por toda a jornada dela dentro dos filmes do Alien, que ela desde o começo se mostrou aquela mulher guerreira, inteligente pra caramba, com uma inteligência emocional acima das outras pessoas da nave, né, digamos assim. Ela mantinha toda a calma, a paciência, e era estruturada para resolver os problemas, assim. Então a Ellen sempre foi, a Ripley sempre foi a minha personagem icônica, e ela no segundo filme, então, em que ela vira a super heroína do negócio, o bicho pega. E aí eu queria mesmo cortar o cabelo curtinho, pegar um lança-chamas e virar Ellen Ripley ali, matando alien pra tudo quanto é lado.
Arrasou, ela é muito icônica mesmo, representa muito girl power, pra mim muito mais que a Sarah Connor. Desculpa quem prefere o Exterminador do Futuro, mas eu tô com a Paty. E assim, tem um amigo meu que ele é fissurado nela, e outro amigo meu que faz biscuit personalizado tá fazendo pra ele e nesse Dia da Mulher, e eu admiro muito dois homens homenageando nós mulheres com ela. Nossa, tá ficando incrível. Depois eu te mostro, Paty, vai ficar incrível. Ele também ama, ela é fissurada, ele gosta mais dela como heroína do que tudo quanto é homem de filme, sabe? Eu acho um barato.
Ela é o sinônimo da brucutuda das mulheres, né? Se tivesse que fazer um mercenário só com as mulheres do cinema, ela com certeza seria líder de todo mundo.
Verdade. Quer comentar alguma coisa, a Rafa, a Karine, sobre a Ellen Ripley?
Deixa eu comentar uma coisa. Porque, assim, acredite se quiser, a primeira que eu ia colocar também era a Ripley. Eu sou alucinada.
Então, aproveita e já fala a sua opinião sobre ela.
Eu sou alucinada pelo Alien, né? Inclusive, tenho tatuado na pele por tanto que eu gosto.
Caramba!
Pra mim, assim, ela tem muita representatividade. Eu assisti na época que foram lançados os filmes com minha mãe, e ver aquela mulher, sabe, naquele, em pé de igualdade com os homens, sem necessidade nenhuma de ter alguém a salvando, né, no primeiro filme. Logo em seguida você vê que ela também executa tarefas que naquela época eram ditas masculinas, e não tem essa distinção dentro da nave. Ela tem o comando dela, ela tem o poder dela ali dentro. Também não é sexualizada, é uma personagem que você não vê, mesmo quando ela tem algum tipo de relacionamento com homens que estão na nave. E isso, de forma alguma, diminui o poder dela ou a fala dela. Ela não abre mão do que ela é por causa do relacionamento. E você vê que ela é uma das, apesar de todo o trauma que ela tem, ela se propõe a voltar para lutar contra um mal maior. Sabe? Então, pra mim, assim que eu assisti, me apaixonei. Não, amo a atriz também. Eu acho que a Ripley, se não fosse a Sigourney, eu acho que não teria o poder que tem, a força que tem. Fora que ela é lindíssima, é apaixonante, é realmente um personagem apaixonante.
Não dá mais pra completar. Ela é foda, vocês descreveram muito bem, disruptiva. Né? Não tenho mais o que complementar.
Arrasou, então pode ir para a sua segunda da lista.
A Rafaela não falou dela ainda.
Ela falou que era a Ellen Ripley também. Se você quiser substituir, então, Rafa, pode substituir.
Então, pronto. Então, eu vou falar de uma que ela é mais recente, mas ela me marcou. Eu amo Doctor Who. E a gente finalmente tem uma doutora mulher, que para mim foi muito representativa. Acho que na época que começaram as discussões, estavam: vai ser um homem negro ou vai ser uma mulher? Dentro daquele universo, ser uma mulher foi muito mais importante do que a representatividade negra, porque eles já tinham outros personagens negros, e essa questão de raça nunca foi tão acentuada, assim, a questão de racismo nem nada. Mas a questão da mulher, sim. Porque todas as mulheres que passaram por Doctor Who, elas eram companions. Ou seja, elas eram acompanhantes de viagem. E aí, com a 13ª doutora, a gente tem ela comandando essa viagem. E a preparação que foi feita para que ela entrasse na série, e que foi bem complicado, sim, porque muitos fãs ficaram completamente contra, a preparação dela para entrar nesse local foi muito bonita, sabe? Foi toda uma preparação de mostrar a mulher como a frente, que tudo seria melhor desde que ela fosse uma mulher, e mostrando alguns motivos. E quando essa doutora entrou, ela modificou completamente o que era esse personagem para mim, porque ela trouxe, ao mesmo tempo que ela trouxe leveza, ela trouxe força, personalidade e humanidade, que às vezes era uma coisa que faltava pro Doctor, e com a doutora a gente tem mais essa presença. Então ela me marcou por causa disso, porque era uma série que eu gostava e eu sempre achei que faltava, sabe, uma mulher tomando esse papel do Doctor.
Realmente, foi uma sacada de marketing incrível eles, enfim, colocarem ele como uma protagonista feminina, e isso era super possível, porque ele assume a identidade que ele quer, né? Isso, nossa, não podia ter tomado um caminho melhor. Arrasou e realmente deu um ressignificado para a série. Alguém quer comentar sobre a Doctor Who?
Eu não assisto Doctor Who, não. Quando eu fui pegar para assistir, aí tinha tanta coisa para assistir, aí eu fiquei meio perdida, assim. Eu falei, cara, não, agora eu não consigo começar, mas assim, eu fiquei sabendo dessa mudança e realmente, é aquilo até do que a gente falou no programa passado em relação ao James Bond, por exemplo, a questão de... Não precisa ser necessariamente um homem para poder fazer a função, para ser o personagem, né? Aquela função ali dele não é uma função masculina, é uma função que uma mulher também poderia desempenhar e colocar como protagonista uma mulher. Eu acho que é uma sacada genial e dá realmente um novo direcionamento, né, para as histórias. Eu acho que enriquece e também cria novas possibilidades.
Isso mesmo. E você, Karine, assiste?
Não assisto, tá ali na minha lista. Logo, logo eu chego lá. Agora eu acho que eu vou passar ela pra cima. Vai ganhar algumas posições.
Aham, depois dessa, né? E qual que é a sua segunda da lista?
Ah, e a minha segunda eu acho que vocês não vão concordar comigo. Tô com medo de falar.
Polêmica.
Será que eu falo? Será que eu passo pra terceira? Eu fiquei em dúvida até se eu colocava ela como primeira, porque eu gosto muito dela. Eu assisti criança e assim, meus olhos brilharam vendo aquele filme. E até hoje eu tenho essa sensação de mulher linda, maravilhosa, que é a Holly, Audrey Hepburn, da Bonequinha de Luxo.
Como eu te falar, eu sou super fã. Não sei se por causa da personagem, mas eu, desde pequena eu sou por causa da Audrey. Tá certo que ela era polêmica, ela chamava, na verdade, Lula May, ela era bandidinha, prostituta. Ela é uma controversa mesmo.
Então, é controversa. Fiquei muito em dúvida se eu falava, se eu não falava. Mas você me pediu os personagens que eu mais gosto, e eu gosto muito dela. Eu sei que ela é toda errada.
Eu também gosto dela desde que eu era criança, na época que eu ainda não sabia direito o que era empoderamento feminino, tinha 10 anos e achava ela incrível e ícone, mas é porque eu sou fã mesmo, da Audrey Hepburn. Mas é importante colocar ela na lista pra gente problematizar todas essas questões, né? Mas não deixa de ser uma mulher forte também, porque ela sempre batalhou pelo que ela queria, né? Mas cheia, cheia de erros, como todo ser humano, né?
Isso! E eu tenho também a visão de criança, assim como você, que eu assisti e fiquei, caramba, uma menina linda, que mora sozinha em Nova York, toma café na Tiffany e faz o que ela quer. E a galera tenta brigar e tal, acontece uma coisa aqui, outra ali, ela só faz o que ela quer, o que ela acha certo, ela segue a verdade dela. Quando eu cresci e fui assistir, parece que não era bem assim. Parece que ela era meio bandidinha, parece que ela era meio prostituta. Mas aí eu tenho essa dissonância dentro de mim. Agora eu passo para vocês também.
É, comenta aí, Patrícia. Já falei muito também.
Tem algumas coisas que a gente entra naquela questão das princesas, né? Cada uma teve a sua época de representatividade. Então, a boneca de luz também entra nessa questão, né? É, ela era a representação da mulher perfeita daquela época, que todas as mulheres queriam ser, justamente como se fosse uma Barbie, né? Se pegar ela, ela é uma Barbie. Mega arrumadinha e tal.
É, perfeita. Tudo mas que eu queria.
Mas ao mesmo tempo, se a gente for colocar essa questão de que ah, ela era meio ladra, ela tinha esse lado, digamos, meio perturbador dela, né?
Uhum.
Mas também era uma opção de vida dela, né? Então ela escolheu aquele segmento da vida e tá, meteu a cara e fez.
É, por isso que eu falo, corajosa, ela era super. Rafa, você tem alguma coisa pra comentar da bonequinha de luxo?
A gente, eu gosto muito da bonequinha de luxo, eu também gosto da Audrey. E eu acho que essa perspectiva de por ela estar sempre num relacionamento e ela soar meio aproveitadora, deixa a impressão de que ela não era tão forte assim. Mas eu acho que sim, porque ela não escondia de ninguém o que ela era. E só por ela bancar isso já mostra, sabe, que ela não estava muito preocupada com o que os outros achavam. Quando ela queria aquilo, ela ia atrás daquilo. Se a vida de luxo era o que, né, era o sonho dela, era o que ela almejava, ela ia atrás daquilo com unhas e dentes. E quem não gostar, problema. Claro que no meio ela acabava se machucando, mas a gente sempre se machuca quando a gente tá atrás de alguma coisa, né? Então eu acho que, apesar da ideia de que ela era uma dondoca e que ela só pensava em luxo, e talvez essa questão também dela parecer às vezes meio prostituta, deixar a entender que ela não é tão uma personagem tão importante assim, mas eu acho que ela é sim, sabe, por deixar a mulher num papel em que ela decide o que ela quer fazer da própria vida, do próprio corpo e do próprio caminho.
É isso aí, porque ela era um pouco, não, às vezes muito politicamente correta, não faz dela menos intrigante, menos sensacional.
Exatamente.
Assumo, gosto e ponto.
É isso aí. E agora a próxima... A Paty.
Eu vou para minha segunda personagem icônica da minha vida. Ela faz parte de uma franquia de filme que é a minha franquia favorita, que é do Rock, que é o Rock Balboa, que é a Adrian, que é a esposa do Rock. Eu tava pensando assim, quando você me pediu para fazer uma listinha com mulheres icônicas, fortes, e a gente fica nessa pauta assim, em que a gente tem que colocar, de repente, muitas das vezes, mulheres icônicas e fortes. Mulheres guerreiras, mulheres que atiram, mulheres que lutam, heroínas. E aí me veio a Adrian na cabeça como um exemplo de uma baita heroína, porque literalmente o Rock não seria nada se não fosse a Adrian. A Adrian era o pilar da vida do Rock. O Rock tem uma frase do filme que o Rock fala assim: eu sou idiota e você é tímida. Então ele mesmo precisava saber que ele era idiota e ele precisava da parte intelectual dela movendo e guiando a vida dele, e ela sempre foi o amor da vida dele. Ele tomou várias decisões merdas durante os filmes, mas aí ele estava sempre ali tentando colocar um pouco de sanidade e de direcionamento na vida dele, sabe? E eu acho isso incrível nela, porque ela sempre estava do lado dele, apoiando, e ao mesmo tempo que ela não era aquilo que ela direcionou ele a fazer, mas ela sabia que era a paixão dele e que ficar do lado dele era a melhor coisa, assim. Então, e ele sempre demonstrou que era mega apaixonado por ela. Então a Adria, pra mim, sempre foi um exemplo nesse sentido de mulher determinada e no sentido de delicadeza, porque ela era muito delicada. Ela era frágil, ao mesmo tempo que era mega forte. Então ela não precisa estar com a arma na mão para ser mega forte. Então a Andrew é a minha segunda personagem favorita dessas minhas cinco.
Arrasou, é isso mesmo. Ainda bem que o Rock, ele já assumia, né? Tem homem que não assume que é idiota. Ele já ganhou muitos pontos comigo, mas ainda. E realmente, ela é incrível. Mas alguém tem alguma coisa para comentar sobre essa? Vou deixar mais você com.
Eu tô gostando muito do rumo que tá tomando, porque quando eu pensei em personagens icônicas, eu pensei que todas iam seguir a mesma linha. Mas eu tô vendo que tá bem diferente. A gente tem a Lisa, que é uma jovem. Tem a do Alien, que é uma guerreira. Tem a bonequinha de luxo, que é uma prostituta. Tem a Adrian, que é uma esposa delicada. Então, assim, a mulher pode estar onde ela quiser. E ela pode ser. Pode ser uma bruta, pode ser uma guerreira, pode ser uma esposa apaixonada, pode ser uma jovem visionária, pode ser o que quiser. e tá tudo bem. Não precisa seguir a regrinha, o esquema pré-estipulado. Tô gostando do rumo que tá levando.
É isso mesmo, foi essa a minha intenção, porque eu sei que cada uma tem um gosto, teve uma criação, teve uma vivência, justamente pra gente debater isso. É isso mesmo. E você, Rafa, tem alguma coisa pra comentar?
Não, gente. É porque assim, eu gosto muito do rock. Uhum. Mas assim, o meu carinho pelo rock é justamente porque ele é burro. E porque ele apanha pra caramba. E mesmo assim, ele continua lá. Eu sei que a personagem, ele é o que é por causa dela. Isso fica claro, ele deixa isso claro, acho que no filme inteiro. Que a força dele vem desse relacionamento, depois vem do filho. Então, a força dele vem sempre de quem ele ama. Então, nesse filme, pra mim, ela não fica tão marcada, mas eu sei da importância da personagem e gosto dela bastante também.
Arrasou. E agora é você. Aproveita e fala sua segunda mulher marcante pra você. Personagem mulher marcante.
A segunda mulher marcante que eu coloquei pra mim é a Lisbeth Salander, da trilogia Millennium. Eu não sei se vocês já assistiram, se vocês gostam. Mas, basicamente, ela é uma mulher, né, que sofreu um abuso gigantesco quando era criança. Depois ela acaba entrando num sistema de tutoria. Ela tem um tutor e ela continua sofrendo abusos até que ela toma a iniciativa. Ela é uma hacker e ela acaba tomando a iniciativa de vingar mulheres que passam por abuso. E ela acaba se tornando uma grande vingadora, barra heroína, barra criminosa. E eu acho muito interessante como ela consegue dar essa virada. E apesar dos atos dela serem extremamente violentos, digamos assim, você em momento nenhum duvida. Vários homens durante a série duvidam da capacidade mental dela, da inteligência, da sanidade. Mas você se identifica, sabe, com o que ela tá passando. E você não duvida da índole dela, apesar dela matar, você não duvida da índole dela, você se apega, sabe, aos ideais dela e à luta dela. Então, foi uma personagem que, quando eu assisti o primeiro Millennium, eu já me apaixonei, e recentemente, assistindo outros filmes da trilogia, eu continuo me apaixonando por ela, apesar de alguns serem mais fracos do que o outro, mas eu continuo gostando muito da personagem, gostando dessa força dela, sabe, desse ar dela de vingadora, de querer defender as mulheres que passam por abuso, por assédio, tortura e tudo mais.
Arrasou. Alguém tem alguma coisa mais pra comentar sobre o Millennium?
Ele disse que eu não sou capaz de opinar porque eu realmente não assistia.
Então, não assistiu também?
Não.
Também não.
Ai, gente, eu indico. Indico muito.
Eu meio que fugi desse filme um pouco, justamente pelas questões que você colocou, Rafa, da questão das violências e tal, que ela sofreu, e aí eu achei que tava gatilhado demais pra mim pra assistir, aí eu adiei um pouco e acabei esquecendo, mas quem sabe eu vejo um dia.
Eu já tô fazendo a listinha aqui, já temos Dr. Who, Millennium,
já fica a dica.
Aprendendo com Rafaela.
Isso aí. Eu não indico assistir se você tiver num momento de fragilidade ou com gatilho.
Meu Deus do céu!
Não indico. É realmente um filme bastante pesado. Ele aborda coisas muito delicadas, sabe? Então é um filme que não é pra que você assistir quando você estiver mal, assim. Indico pós-pandemia, quando estivermos com várias notícias boas, aí eu acho que o espírito tá bom pra assistir algo tão pesado.
De levar a agulhada no braço, a gente vê.
Exato. Mas indico muito, que vale muito a pena.
Então tá, então fica a dica aí, gente. E agora a sua terceira, Karine. E sem medo, pode falar.
Eu tô aqui, assim, num estado terrível, porque são tantas. E assim, todas as que vêm à minha mente agora são todas boas e ruins. Não tem assim aquela personagem Marte maravilhosa, Joana d'Arc, que é a perfeição, o exemplo.
Mas não é essa a nossa intenção, não.
Então, bora lá. Eu quero a Hermione para mim. A Hermione é minha favorita.
Ai, você tá roubando Hermione. Toda a minha lista. A lista é toda igual, sabia? Basicamente.
Então, me ajuda a defender a Hermione.
Claro.
A Hermione é ela tem baixa autoestima, ela é envergonhada, ela é toda sofrida, meu Deus, como a Hermione precisa de uma terapia? E ao mesmo tempo ela é muito incrível. Ela... Ai, como eu posso falar? Ela lidera o Harry Potter, que é o Harry Potter. Ela tem uma história completa, sabe? Ela já vem do bullying por ser uma nascida trouxa. E ela vai formando uma personagem tão forte. A cada livro, a cada filme, ela vai ficando mais e mais. E ela é completa. Ela tem a parte ruim, a parte boa. Ela tem todos os dramas que a gente tem também. E quando ela se sente feia, ela se tranca no banheiro. E ela briga com um amigo e ela sai, corre pra chorar. Mas ao mesmo tempo, ela já limpa a lágrima e vai lutar pelos amigos. A Hermione é incrível.
Eu super concordo. Eu sou Potterhead, tá? Desculpa que... Mas eu sou muito... Cresci com eles, minha infância. E pra mim, do universo, Harry Potter, ela é a mais foda de todas. É assim, o Rony não ajudava, né? Só botava ela pra baixo. Não sei como é que ela casou com ele. Alerta relacionamento abusivo, Karine. Eu alerto. E realmente, deixa ela com uma terapia. Nossa, essa menina ia mais longe.
Ela ia sozinha matar o Voldemort, né? Não tinha... profecia que desse jeito nela.
Coisa, gente, o Harry Potter não tinha feito metade das magias se não fosse a Hermione. Porque tudo que ele sabe, o Rony sabe, quem ensinou foi a Hermione.
Exatamente.
Porque se dependesse dos dois, eles estavam no mesmo ponto até agora, sem saber nada. Então, assim, eu acho que ela encabeçava muitas coisas. Se é, pronto, tem que fazer isso, então eu ensino vocês a fazer, e vocês fazem, executam. Então, acho que ela era a mente e os outros, eles só executavam, sabe? Eles eram a prática.
E eu fico com medo da Débora me expulsar do podcast, porque eu acho que o Harry Potter, ele tem uma história muito louca, mas é ela que faz tudo. Ela que ensina.
Eba! Por que eu vou te expulsar se eu concordo? Ela é minha personagem favorita, uai. Você tá doida? Eu gosto de Harry Potter, a saga não é do Harry Potter, tá?
Eu gosto muito do Harry Potter, ele tem uma história muito fera, mas ele tem todo um respaldo, né? Tem o Dumbledore por ele, tem as profecias. E...
tem as costas quentes, né, Karine? Tem as costas quentes.
Tem as costas quentes, os pais. A mãe dele fez uma redoma em volta dele. E depois veio a Hermione e foi a redoma dele enquanto ele tava lutando lá em Hogwarts.
A Hermione tava ali merecidamente. E se parar pra pensar, ela casa muito bem com a tua primeira personagem, que é a Lisa. É como se a Lisa tivesse ido pra uma escola de bruxos. Então, assim...
Exato! Minhas então... personagens são meio malucas.
Dá pra fazer o multiverso da Karine aí.
Ah, sim. Mas o meu é igualzinho. Ia ser nós duas juntas.
O que eu acho legal da Hermione é que, assim, ela tem uma postura que desagrada, até, entre muitas aspas, a maioria dos homens, que é aquela postura reativa e altiva dela de ser, sabe? Ela não baixa a cabeça. E eu acho isso muito foda dela, porque ela é uma adolescente, mas mesmo assim, ela fala assim, ela bate no peito e fala, eu sou foda.
Sou foda.
Eu sou a melhor bruxa e vocês fiquem aí com as varinhas de vocês transformando... plantinha em poção, enquanto eu já sei tudo que vocês poderiam saber. Então, é isso que eu acho mais foda dela.
É igual a Lisa, né? As duas são mais inteligentes do que a multidão e elas estão de boa lá, assim, sendo superiores. Elas não precisam ficar, gente, desculpa por eu ser mais inteligente que você.
Bate no peito, agarra o título e vai embora. É isso aí.
E vai matar os trasgalhos. Os trasgos.
Trasgos. Você misturou trasgos com
trasgos
com destralhos.
Luca!
Ai, ai. Eu até perdi agora. Agora é a Paty. A terceira da Paty.
Vamos lá. Minha terceira eu tirei de uma série que muitos desgostam, muitos gostam, mas eu sou aficionada, que é a Miranda Bailey, do Grey's Anatomy.
Adoro!
Tá outra.
É minha novela favorita. Eu acho a Miranda incrível, incrível. Ela é uma personagem foda. Pra mim, assim, cara, a Merit é a narradora da série, porém, se não fosse a Miranda, cara, metade das coisas que teriam que acontecer não aconteceriam, assim. Ela tem todo um drama da questão de ser reconhecida profissionalmente, dela querer ser a chefe do hospital, dela querer ter o trabalho dela reconhecido pelos outros, sabe? E não só isso, mas ela também tem aquele confronto entre a vida profissional e a vida pessoal dela, a vida familiar dela, que ela tem um filho, ela se separa, e aí depois ela casa com outro homem que também é paramédico e tal. E tem todo esse confronto, e nas temporadas mais novas, ela passa por problemas de ansiedade, problemas cardíacos, e demonstra uma fragilidade da Miranda que a gente não reconhecia nas primeiras temporadas, que ela era considerada tipo a chefona, assim, que todo mundo, ninguém podia encarar, que ela não tinha sentimento, que ela era fria e tal. E aí isso foi passando aos poucos, e ela se mostrou incrível, cara. Eu acho essa personagem incrível. Se vocês não gostam de... As pessoas que não gostam de Grey's Anatomy já estão erradas. Fala aí, desculpa. Mas aí tem uma conjunção de personagens incríveis na série, e a Miranda, pra mim, é o destaque dessa série. Sem ela, acaba Grey's Anatomy. Pode matar a Merit, mas não mata a Miranda, não. Pelo amor de Deus.
Eu não tenho como opinar, porque eu ainda nunca assisti. Tá na minha lista também. Aí, eu descobri Grey's Anatomy, todo mundo falando, já tinha tantos episódios que eu tô deixando. Eu tô igual a você com o Dr. Who, sabe?
Mas eu vou te falar, Débora, que vai igual água. Na hora que tu começa a ver, vai igual água. Porque eu peguei Grey's Anatomy já em, sei lá, quarta temporada depois, e eu não conseguia parar de ver. As histórias são muito legais, assim. As pessoas falam que é novela e tal. Tudo bem, se é novela, não tem nenhum problema. Mas, cara, tem uns dramas muito legais, tem umas histórias médicas muito legais, e eu acho que vale a pena justamente por causa desses personagens, que cada um tem a sua singularidade. E a Miranda tem essa singularidade maior pra mim, porque é justamente isso. Ela mostra ser aquele cubo de gelo pra maioria, mas ela não é. Ela tá enfrentando um monte de coisa dentro dela pra ser a melhor no que ela realmente está se propondo.
Eu assisti duas vezes completa, então assisti pra mim e pra você, Débora.
Ah, eu sou
fascinada por Grey's Anatomy, eu adoro a Miranda Bailey, e eu tenho a mesma impressão da Hermione, a série é da Bailey, ela que fez a Meredith Grey, né? Você que assiste, vai lembrar da cena da Meredith deixando cair o órgão no chão, lembra?
É sensacional, sensacional.
E a regra dos 5 minutos, e pega o órgão e bota no corpo da pessoa. E ela teve que demitir o mentor dela. Lembra quando o Alex foi preso?
Sensacional, cara.
Quando o George morreu, ela é o escudo de todo mundo. E ela assume tudo pra ela, e todo mundo acha que ela é um cubo de gelo.
E você, Rafa, assiste Grey's Anatomy?
Gente, eu parei Grey's Anatomy faz muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Eu acompanhava logo no começo, e aí, da mesma forma que as meninas, sabe? Quando eu me dei conta, já tinha muita coisa acumulada, e eu disse, não vou encarar. Mas eu voltei a assistir alguns episódios agora, recente, por causa dessa questão deles estarem abordando o coronavírus na série. E aí eu me interessei pra ver como uma série que tá passando na atualidade tá abordando isso.
Sim, e tá ótima essa temporada.
E aí eu comecei a ver alguns episódios soltos. Eu, obviamente, tô meio perdida, porque algumas coisas que aconteceram na série eu não sei mais ligar. Mas é isso, eu não opino tanto, porque eu não assisti tudo. Mas o que eu assisti e o que eu lembro, ela realmente, de todas as personagens femininas que tinham na série, eu acho que ela é uma das mais icônicas, inclusive mais do que a própria protagonista. Outra
Sim,
que eu gostava muito
era.
É a asiática, como era o nome
dela? A Christine
dela? A Christine. Porque eu gostava da Christine, porque eu achava, além dela ser muito engraçada, sabe, eu achava ela muito dona do próprio nariz, sabe, enquanto a Merit, ela parecia meio, sei lá, não sonhadora, mas eu dizia assim, meio romântica, sabe, meio passional, meio apática. Eu achava a Christine a que dava a volta, sabe? Em tudo. E achava ela muito inteligente. Então eu gostava muito dela. Então, pra ela, na série, na época que eu assisti, a que me marcava mais era a Christine.
bate entre as duas, Rafaela, porque a Xin Yang, ela era um exemplo justamente do eu quero fazer isso aqui e acabou. Eu vou ser a melhor médica desse hospital. E esse era o objetivo dela o tempo todo, assim. Ela abdicou de várias outras coisas, como, por exemplo, romance e a vida pessoal e tudo, porque ela falou, não porque ela teve que abdicar, mas porque ela falou, isso daqui para mim é supérfluo. O que eu quero ser é ser a melhor cirurgiã do mundo. Então, e é legal porque o desenvolvimento da personagem foi justamente no caminho que ela queria. E ela se tornou, assim, uma grande cirurgiã, tanto que saiu do hospital, criou o próprio hospital dela, a própria clínica cirúrgica dela. E eu acho isso sensacional justamente por essa não romantização dela. Ah, que ela precisa ter o par romântico. Ela teve os pares românticos dela, mas ela falou, cara, eu não preciso de você. Eu quero cuidar de outra coisa.
Os dramas dela nunca se encerravam naquele relacionamento. Diferente da Meredith, parece que o romance da Meredith sempre é o foco dos dramas que ela vive. No caso da Christine, não. Era ela querer fazer uma cirurgia que alguém pedia. Aí Sim. vinha um cara que ela se apaixonava, mas ao mesmo tempo o cara queria ter um, sabe, meio que controlar ela e ela não queria. E quando tem aquela questão dela dizer que também não tinha interesse nenhum em ser mãe, que foi muito corajoso, né? Porque as pessoas colocam na cabeça que mulher nasceu pra ser mãe e que a gente tem um instinto materno natural. Ela dizer, não, eu não tenho interesse nenhum de relevar a minha carreira e de tudo que eu tracei pra mim por causa de um relacionamento de ser mãe, da maternidade. E ela era muito, sabe, enfrentava muito as coisas e tomava muito o rumo dela. E eu gostava disso, sabe? Pra mim era o que deixava a série mais, sabe, mais instigante, era assistir a Christine.
Ah, ela era muito sensacional mesmo.
Eu acho muito corajosa uma mulher que fala na cara da sociedade, só querendo acrescentar isso, que não quer ter filhos. Eu tenho uma conhecida que ela arrancou o útero, virou pra todo mundo e falou... Não quero ter filhos, parem de me incomodar.
É, Cristina fez isso. Inclusive, ela estava grávida, fez um aborto e foi um caos na época. Porque ela disse, eu não tenho nada contra as crianças, eu só quero que a criança tenha uma mãe que queira ela.
Exatamente.
Porque imagina a vida da criança.
Exatamente.
É muita coragem.
É o foco da... A gente tem a decisão sobre a vida da gente. Ninguém precisa ficar dizendo pra gente o que a gente tem que fazer ou deixar de fazer. Não tem manual, a gente não tem que se formar, casar, ter filho, ficar velha, fazer crochê. Eu faço crochê, não sou velha e faço crochê, gosto de crochê, e fica lá. Fazer crochê e ficar vendo novela até as 7 da noite, dormir cedo e acabou. Não tem manual, gente. E parem de encher o saco com isso, por favor. Deixa a gente ser
Exatamente.
O que a gente quiser.
Lugar da mulher é onde ela quiser. E ela vive como ela bem entender. É isso.
Exatamente.
O manual é esse. Cada um do seu jeitinho. Por isso que tá sendo tão bonita essa lista, como a Karine falou, tão eclética. Pra começar, pra você ver como nós pensamos diferente uma das outras. Não, isso é lindo. Nem tanto eu e você, né, Karine? Então, agora vamos passar para a terceira da Rafa.
Bom, gente, eu vou partir para os desenhos, tá? Vou voltar para os desenhos, já que a primeira foi a Lisa. E eu vou falar da Mérida, que para mim foi a tentativa de mostrar que a gente pode ter uma princesa que ela não quer casar. E que ela não precisa casar. E que não precisa de um grande vilão para que a história seja interessante, né? A Mérida, ela decide, né, que a Valente, ela decide que ela não quer casar, e por causa disso, né, por causa das discussões com a própria mãe, que a mãe quer que ela case de qualquer forma, ela acaba soltando uma maldição, digamos assim, na mãe, e aí a jornada dela é, eu quero continuar com o direito de não casar, eu quero ser uma rainha, mas eu não preciso de um homem ao meu lado para isso. E, ao mesmo tempo, eu tenho que resolver a besteira que eu fiz, né? Porque eu podia ter lidado com isso de uma forma diferente sem amaldiçoar minha mãe. E aí ela tenta criar o laço novamente com a mãe e resolver esse problema sem a gente ter que encontrar, sei lá, um príncipe que vai salvá-la ou ter um grande vilão querendo tomar o trono. Sabe, se você, apesar de ter uma bruxa, né, que ajuda ela a fazer essa maldição, você entende que a jornada da Mérida é dela com ela mesma. E pra mim, tornou o filme muito mais interessante. Fora as características físicas dela, que na época diferenciava de tudo que a gente tinha até então. sabe? Dela ser mais moleca, dela tá querendo tá brincando com tudo, sabe? O cabelo sempre solto, sempre volumoso. Ela não tá ligada com a aparência, ela não, definitivamamente isso não é a intenção dela, ela não tem que estar preocupada com o vestido e com tudo mais. Então eu gosto muito da Mérida, eu acho que foi um ponto assim, de virada nesse ideal de que as princesas da Disney, porque né, mesmo que tivessem outras princesas, a gente tem muito a marca de que a Disney faz princesa para criança e tudo mais. Então a ideia de que essas princesas elas tinham que passar a criança muito mais do que eu preciso de um casamento, eu sou muito apática com o meu próprio rumo, porque eu só preciso casar e ser super delicada, sabe? Foi como se dissesse assim, olha, você pode ser princesa do jeito que você quiser, do jeito que você é, isso não diminui em nada, sabe? A sua história.
A gente começou a falar um pouco da Mérida no episódio passado, né? Mas agora eu vou deixar as meninas, que eu sei que vocês estão doidinhas pra falar da Mérida, que ela realmente é um ponto de virada na Disney. Pode falar. Quem quiser falar aí primeiro.
Ai, a Mérida é maravilhosa. Pode começar, Patrícia.
Eu tinha até comentado no outro episódio, que a Rafa não tava, mas assim, a Mérida foi importante pra mim, por causa da minha sobrinha de 9 anos, que tem o cabelo cacheado e volumoso. E aí ela falou assim, olha, ela tem o cabelo igual o meu, só de cor diferente. Então, foi muito legal ver a questão dela ter uma representatividade nesse sentido. E não só nesse sentido, mas porque, como você falou, ela é mega moleca, ela é rebelde, ela é intensa pra caramba, ela é explosiva, ela fez as cagadas dela e ela falou assim, não, eu vou ter que resolver isso daqui, sabe? Eu não vou ficar aqui esperando alguém me salvar ou resolver isso. E eu acho esse ponto muito, muito legal, cara. Eu acho ela uma personagem incrível. Eu não sei se é a minha personagem favorita das princesas, mas sem dúvida é a mais importante pra mim nesse quesito, por ter tocado a minha sobrinha de 9 anos, quando era mais jovem, quando vi. E ela tem uma representação dentro de um desenho. Assim, achei muito sensacional isso.
Ela é incrível. Antes de eu deixar a Karine falar a opinião dela sobre a Mérida, agora eu fiquei curiosa. Das princesas, lista aí, qual que é a sua favorita?
É difícil isso, porque assim, eu tenho uma paixão absurda pela Ariel e pela Alice. Por mais que elas sejam totalmente contrárias ao que eu tenho como ideal de personalidade, mas assim, são os desenhos que eu vi muito quando criança. Então, eu via a Pequena Sereia praticamente todo dia. Eu sei, fala e o caramba. E eu amava a Ariel, eu queria ter o cabelo vermelho igual dela. Realizei isso anos depois. Mas eu gosto muito da Ariel e da Alice também, por toda a aventura dela. Então eu colocaria as duas nesse quesito.
A Alice é incrível. Meu marido já tinha a gata, a Karine tem a filhinha dela mais velha, vou deixar ela falar já. Mas assim, eu adorei. Ele virou e falou, ela chama Alice. Aí eu falei, por quê? Hoje é minha filhinha felina. Aí ele, por causa da Alice no País das Maravilhas, que eu adoro. Eu falei, nossa, eu também, porque tipo, nossa, aventura. Tem o live action que muita gente não gosta, mas eu amo, porque eu sou muito fã do Tim Burton, porque eu sou essas góticas, me julguem. E aí, amei a versão dela em live action também, acho ela uma muito corajosa, muito doidinha, igual eu. Eu fui intitulada da doidinha aqui do Fatal Hornet, então é muito eu, Alice, então me representa muito. Agora eu vou deixar a Karine falar tanto sobre a Mérida e a Alice, que eu sei que ela quer comentar. Pode falar, Karine.
Nós duas temos filhas Alice, né?
Uhum.
Mas a minha Alice é super Mérida.
Errou no nome, hein?
Errei no nome.
Ela já sabe falar o nome dela. Se eu não souber, dá tempo de mudar, né?
É a princesa favorita dela. Ela tem 4. Ela faz 5 em junho. A princesa favorita dela é a Mérida. Hoje, ela tem aquele cabelão, como a sua sobrinha, ela tem um cabelão, assim, maluco, enrolado,
maluco.
Fica solto, fica, aquela coisa maravilhosa. Então, ela se vê muito na Mérida. Quando eu quero colocar uma roupa donzelinha nela, um vestidinho de tipo, ela fala, mãe, ursa, me deixa. Ai, ai, não tem como não ser a Mérida, minha favorita. E a que eu gosto muito também é a Ana. Eu gosto mais da Ana do que a da Elsa.
Ah, eu também.
Eu acho a Elsa muito egoísta.
Ela é blasé.
É, E eu acho muito bom a gente poder julgar as personagens pela personagem. Não precisa só porque ela é mulher, eu tenho que amar loucamente, porque eu levanto essa bandeira. Eu tenho um pouco de pé atrás com a Elsa, mas eu sou louca pela Anna, porque a Anna, ela não mede esforços, não, né? A Elsa é o amor da vida dela e ela faz de tudo pela Elsa, independente do que aconteça na vida dela.
Só tem uma coisa que eu acho a Elsa assim, superior à Anna, só pra fazer um adendo. Que é na questão de homem, né? Porque a Anna era desesperada pra casar, pegou lá o primeiro Hans, depois, tipo, deu certo com o Christopher, mas enfim. E nisso ela falou, você não pode casar com o primeiro que você conhece, e ela não tá nem aí pra homem, não tem homem na narrativa da Elsa. É a única coisa que, pra mim, ela tá anos luz da Anna, mas como carismática, assim, eu também prefiro a Anna.
É, e eu acho legal essa parte na Anna também, porque quem aqui teve o primeiro namorado perfeito?
Ninguém.
Geralmente é um príncipe daqueles, né?
É o primeiro, né? O segundo.
Então, eu me vejo muito na Anna nisso também. Até os relacionamentos ela é meio maluca. Não dá certo o primeiro, o segundo dá certo, mas ela não tá nem aí com ele, meio que coloca ele na friend zone e ele fica lá batalhando. Eu acho isso muito real, muito atual, que o primeiro quase nunca dá certo. E a gente vai tentando. Já a Elsa é de outro mundo, né? Ela é mais das neves e tal. Ela não é dos relacionamentos. Inclusive, dizem que ela é a primeira LGBT. Vocês concordam com isso? Que ela é a primeira LGBT?
Não é direcionada a isso, né? Eu acho que a Elsa só é a pessoa que ela quer ser. Ela não quer ter relacionamento com ninguém, independente de qualquer coisa. Eu acho que não tem um direcionamento. O que eu li em alguns momentos é que havia essa pretensão de colocar ela direcionada à questão de ser LGBT, mas eles não colocaram, porque convenhamos que, a princípio, a Disney é cagona. Eu espero que a Disney um dia tenha coragem de levantar mais uma bandeira e mostrar realmente as coisas como elas são, ser um pouquinho mais realista e sair realmente dos contos de fadas. Mas eu acho que nesses dois filmes que ela teve, não tem esse direcionamento. É o direcionamento da mulher independente que, olha, tô aqui fazendo meus gelinhos, meus castelos de gelo, meus bonequinhos e tá tudo certo.
Ai, não poderia concordar mais com você.
Ela é estilo a Mérida, tipo, não tá nem pra homem, não interessa na vida dela.
Se ela é gay, se ela não é, não interfere na história dela. O relacionamento não faz parte da história dela. Eu acho isso muito legal.
É, na verdade, Frozen, o relacionamento que tá em questão é sobre isso, é o relacionamento delas como irmãs. É esse o relacionamento que importa.
Uma tem vários, tem dois relacionamentos, tá tudo bem, a outra não tem, tá tudo bem também. Isso é detalhe.
E da Sereia, eu queria aproveitar e dar uma dica rapidinha de livro, que é um livro da Darkside, que é A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, da Louise O'Neill, que ela escreveu colocando a Ariel num sentido bem diferente do desenho da Disney, que a Ariel, ela tem uma postura mais feminista, ela quer lutar contra aquela questão de que ela é obrigada a casar, que ela é obrigada a encontrar o príncipe e tudo mais. E ela é diferente das irmãs dela, ela não quer ficar mega arrumada igual as irmãs. Isso dentro do reino das sereias é absurdo, porque as sereias têm que ser lindas e bonitas e perfeitas. E eu acho esse livro bem legal por uma perspectiva diferente das princesas, assim. E ela continua sendo uma princesa, de qualquer forma. Então fica a dica para quem puder ler. Eu acho bem legal esse livro.
Excelente dica.
Tá, eu vou colocar a Olivia Pope como a quarta. Alguém conhece a Olivia Pope? Ela é da série Scandal.
Ah, já achei que era Olivia Palito. O quê?
Não.
Eu quem?
Olivia Pope, ela também é de uma da trilogia da Shonda, que quem escreve Grey's Anatomy. É, ela fez Grey's Anatomy, Scandal, e a da Annalise Keating, que é aquela do assassino. Como é,
How to Get Away with Murder.
With a Murder. Eu confundo esse com a da sombrinha amarela. A Olivia Pope, ela é a responsável pelo gerenciamento de crises do governo dos Estados Unidos. Imagina, seria alguém responsável no Brasil as crises do Bolsonaro, a evitar os escândalos, ou do Lula, quem sabe.
Ninguém merece um cargo desse.
Esse cargo aí, mulher nenhuma merece, homem nenhum merece. Nenhum animal merece, gente.
E pensa no poder dessa pessoa. ela tem um rolo com o presidente, mas acaba que esse rolo é um detalhe. Ela, às vezes, ela é criminosa, às vezes ela é heroína. Aí, e ela é negra e é mulher, então tem várias bandeiras. E acaba que um mafiosão é acima do presidente e ela fica acima do mafioso que está acima do presidente. É poder saindo pelos poros. E ao mesmo tempo, ela é muito sensível. Ela é muito egoísta, ela tem um monte de defeitos. Ela come pipoca tomando vinho, meu Deus, e não tem azia. Ela me enlouquece, eu sou apaixonada por ela, Olivia Pope, que ela é muito poderosa.
A Shonda, ela já tem um poder de fazer personagens que elas são muito duais, né? Ela não tem aquela dizer, ah, ela é boazinha e é boazinha. Então, mostrar só um lado, não. A mesma coisa da Annalise, que ela, por um lado, ela faz vários atos de bondade, assim, que você fica, não, ela é muito humana, muito boa. Mas, assim, quando alguém tenta cruzar o caminho dela ou passar à frente das coisas que ela idealizou, ela passa por cima, sem dó, sem piedade, independente de cometer um crime, de assassinar alguém ou qualquer coisa que seja. E a Olivia Pope, ela é muito isso. Se ela vê que a carreira dela, os planos dela estão ameaçados, ela não tem muita dó, não.
A Shonda faz justamente de colocar as mulheres sendo reais, né? Ninguém é 100% uma coisa ou outra, né? Então, realmente ela é incrível. Já falando de mulheres incríveis, a Shonda é incrível nesse sentido. Scandal eu não conheço, não assisti ainda. Tá na listinha dos deveres. Mas já passei aqui um pouquinho mais pra cima, ainda mais que é da Shonda.
Eu também nunca não assisti Scandal, mas também... Agora anotei a dica e eu fiquei morrendo de rir. Ela toma vinho, não tem azia, ela é perfeita.
Ela toma vinho com pipoca.
Karine me mata. Karine. Ai, ai, mas enfim, é isso. Agora a quarta da parte.
Enfim, estou em crise em colocar uma personagem das minhas favoritas. Uma é prostituta, a outra é amante e tá aqui nas minhas tops.
Não é incrível, uai. Você admira várias personalidades diferentes. É assim mesmo. Próxima, quarta da Paty.
Eu vou dizer então de uma das personagens de desenho animado que eu assistia muito quando criança, que é a Velma do Scooby-Doo.
Nossa, maravilhosa.
Nossa!
Ela me representava muito no sentido de ser a nerd, de ser a pessoa que queria comer os livros e querer conhecimento cada vez mais. E foi uma das primeiras vezes que eu vi uma nerd representada, não no sentido ruim, porque todos os filmes dos anos 80 colocavam as nerds como as meninas que precisavam de uma transformação para serem as meninas legais e tal. E a Velma não. A Velma era o tempo todo com aquele óculos de garrafa dela. Ela usava uma roupa não era tão bonita quanto a da Daphne, ela não era mega arrumada, ela tinha o cabelinho dela, chanelzinho de franja, tinha sarda no rosto, isso era mega representativo pra mim, porque eu era cheia de sarda na cara, então foi uma outra questão da representatividade dela. E assim, ela é literalmente, apesar do Fred ser o líder do grupo, entre várias aspas, tudo que ele precisava de tomar de decisão, ele, precisamos falar com a Velma, precisamos perguntar pra Velma. Então a Velma que no final das contas resolvia a parada toda. Então ela é mais um desses símbolos, tipo a Lisa, a Hermione, que usavam da inteligência dela para ser a ícone do desenho ou do filme em questão.
Pois é, eu ia te falar que eu achei você parecidíssima com a Velma. Tudo que a gente viu no Instagram, eu ia falar, essa cara. Quem é que tá na sua lista? E a Velma, nossa, amo. Ela pra mim é a Hermione do Scooby-Doo, ela carrega todos nas costas, de todo jeito, ela que resolve os mistérios, ela que é habilidosa, pra mim, se não fosse ela, já tinham morrido no primeiro caso, né? A Monstros, é Monstros S.A.? Não, Monstros S.A. do filme, é Monstros, tem o nome, a empresa deles, eu esqueci. Enfim, se não fosse a Velma, inteligentíssima, empoderada, também não tá nem pra homem... No negócio, não que isso seja um defeito, tá, gente? Inclusive, amo meu marido, estou super aí pra rua. Mas acho ela super empoderada, entendeu?
Eu acho muito importante a gente deixar isso claro. Porque que a gente tá falando sobre esse universo feminino não significa que a gente é contra os homens. Os homens são maravilhosos, a gente precisa deles, mas é a nossa temática, né?
Nem todos, tá? Desculpa, mas nem todos.
E nem todas as mulheres também.
É, exatamente. Nem todo ser humano é perfeito. Então,
é isso. A gente está levantando a bandeira da mulher por conta do Dia da Mulher. Mas falamos de ser humano.
É isso aí. A Paty é a nossa Velma. Eu esqueci o nome da empresa. Vou pesquisar agorinha. Vão comentando aí. Quem quer comentar sobre a Velma?
Eu acho a Velma linda e uma linda que não precisou de Extreme Makeover.
Arrasou. É isso mesmo. E você, Rafa?
A Velma, ela também foi a primeira personagem, vamos dizer assim, plus size, que eu me lembro de estar com protagonismo, porque ela, geralmente não era bem isso, né? Eu só tenho uma questão com o Scooby-Doo, é porque eu ainda acho que muitas vezes ele tenta colocar a Daphne e a Velma como se fossem lados opostos, sabe? Como se tivesse que ter aquela... Não é discrepância, é como se dissesse assim, olha, essa aqui ela é a nerd porque ela não é tão bonita e a gente tem a bonita, sabe? É como se cada um tivesse um papel ali dentro e eu não acho que isso seja necessário, até porque eu acho a Velma belíssima. Inclusive eu acho ela mais bonita e mais interessante do que a Daphne.
Tirou as palavras da minha boca, não convenceu ela como feia.
Exato. Então eu achava desnecessário, sabe quando fazia isso? Quando colocava a Daphne como a bonita e burra, porque muitas vezes eles faziam isso, né? Colocavam a Daphne como a ingênua burra, que era sempre a isca porque era bonita demais, e colocava a Velma talvez em segundo plano, ela era o cérebro daquilo ali, e colocavam ela em segundo plano porque ela não era tão bonita pra estar em primeiro. Então eu achava, era só isso que eu tinha de questionamento pra fazer na época. Mas eu sempre gostei da personagem e eu acho, inclusive, que ela é a melhor dali.
É isso mesmo. E ela é muito mais bonita e querendo me convencer que ela é feia. Pelo amor de Deus.
São dois estereótipos. O da Daphne casou um pouco, né? De bonita e meio burra. Não gosto, mas é um estereótipo. Agora, da Velma, feia, nerd feia, esse nunca colou.
É, eu concordo. Não colou. E, inclusive, acho que no último filme, né? No live action... Ela é belíssima. A atriz que colocaram pra interpretar ela chamou muita atenção. Eu nunca entendi muito bem por quê. É, talvez porque eu gosto das nerds. Então, eu ficava só incomodada com isso. Mas de resto, eu gosto bastante da personagem.
É, os filmes eu não assisti. Eu, só as animações mesmo, que tinham duas, que era o Scooby-Doo e tinha uma outra, que era uma versão deles mais novinhos, que me amarrava, né? Que ela tinha o Ruivo Eric. Era sensacional. E o Débora, é Mistérios S.A., a empresa.
Isso, aí ficou Monstros S.A. na minha cabeça. Era Mysteries Inc. Eu vou fazer um crossover aqui do Zé.
Freud explica.
Fica a dica, ó, Pixar, você compra tudo, Disney, compra lá a empresa do Scooby-Doo e faz eles caçando os Monstros S.A. De nada, pelo argumento aí.
Já colocaram Supernatural, então por que não? No Monstros S.A.
Exatamente. Exatamente.
Pensa esse crossover.
Pois é. E agora é a quarta da Rafa.
Bom, gente, a minha quarta vai ser a Okoye, do Pantera Negra.
Arrasou.
Eu não sei se precisam dizer muito porque que a Okoye pra mim é fantástica. Ela é uma personagem negra, já se fala em representatividade. Ela é mulher, é uma mulher que lidera um exército de mulheres que são mais importantes do que tem um papel de importância e de proteção, né? Que é uma coisa que a gente não vê muito. Uma mulher líder de um exército para proteger um homem que aparentemente parece ser mais frágil, né? Então, a Okoye, eu gosto bastante dela. Eu já gostava bastante da Danai, e quando eu a vi nesse papel e a força dela. Ela também releva muito o seu próprio caminho por conta dos ideais e de quem ela defende. Ela acaba com o próprio relacionamento com um homem que ela ama porque ele tem uma ambição e vai contra os ideais dela. Então, eu acho ela muito forte. É uma personagem que eu gosto bastante.
O que eu acho incrível nela é porque ela não precisa ser super-heroína num filme de super-herói, ela não tem poderes assim, pra ser foda, pra ser incrível. Nossa, acho demais, ela rouba a cena num filme de super-herói.
Exato, exato.
Eu gosto muito dela, por tudo isso que vocês disseram. E eu gosto da atriz também, gosto do outro, da outra personagem que ela faz, da Michonne. É, ela é muito incrível, a Michonne, a Okoye, por tudo que vocês disseram. Só de usar aquela roupa sem zíper, meu Deus. A roupa da Okoye e a outra matadora de zumbi.
Sensacional, cara. E ela conseguiu ficar linda tanto de dread, tanto careca.
Não, ela é linda de todo jeito.
Ela
tipo,
é maravilhosa.
É igual a Charlize Theron, tipo, de qualquer jeito que coloca, nossa, aquelas duas ficam lindas.
E já puxando, já que fala-se de Pantera Negra, cara, a Pantera Negra tem uma representatividade de mulheres incríveis, incríveis. As mulheres do Pantera Negra são muito sensacionais, cara. A Shuri também cai no dilema das meninas inteligentes, que a gente já falou aqui com outras, como a Lisa, a Hermione e tal. E assim, a Shuri é como se fosse a substituta do próprio Homem de Ferro dentro da inteligência tecnológica dela, do desenvolvimento tecnológico das coisas e tal. É muito sensacional. Pantera Negra é mega representativa para todos os lados, né? Um filme incrível.
É verdade. Pena que a atriz andou dando umas ratas aí.
É, pois é. Mas aí a gente fica só ali no personagem um pouquinho, dá aquela tapada de pano pra não dar, sabe, não perder a magia.
Olha, essa da atriz eu não vou perdoar nunca, porque a gente perdeu de ter uma Pantera Negra feminina só por causa do que ela falou.
Nossa, por que não sabe ficar calada, querida?
Ai, era só comer uma pipoca.
Puta filosofia do tambor lá do Bambi, já viram? Se você não tem nada agradável a dizer, então não diga nada.
Exato.
Ele ensinou a gente há tantos anos atrás.
Exato, gente. Ela podia ter ficado calada.
Cara, comer a pipoca, tomar um vinho, ela ficava quieta, não tinha azia, tá tudo certo.
Ai, gente, foi triste. Doeu.
Doeu. Bota a Okoye de Pantera Negra, seria sensacional. Coloca ela. Certo.
A gente tem a Lupita Nyong'o também, que pode, né, acabar. E temos a Storm, que nos quadrinhos ela assume, né, o manto do Pantera Negra também. Então vamos ver o que vão fazer no Pantera Negra 2.
Eu boto na Lupita.
É, eu tenho a esperança de que da gente ainda ver uma Pantera Negra mulher.
Me deem esse prazer, gente, por favor, façam isso.
Eu acho que é a melhor saída agora com a morte, infelizmente, do Chadwick, é a melhor saída.
Vamos torcer. Vamos lá. Quanto isso, a gente espera também o James Bond mulher, a gente espera outro personagem mulher dizer nesse meio.
Exato.
A última agora sim, a última da Karine, a quinta.
A minha última é bem diferente dessas outras, porque ela é diferente de tudo que eu falei aqui. Essa lista eu tô mexendo com o meu emocional. Mas eu acho legal, porque elas não são perfeitas assim como eu não sou, mas vocês são.
Não, ninguém é.
Olga Benário. Conhecem? Do filme Olga?
Nossa senhora, agora você arrasou, foi pouco não.
Então, ela é presidiária, ela fica com o cara que ela deveria proteger, de certa forma, e aí ela é deportada. Assim, ela é tudo o que eu prego que a gente não precisa passar pra ser guerreira. A gente não precisa apanhar do marido, não precisa trabalhar em 3 empregos, não precisa de nada disso pra ser guerreira. A gente pode ser mais de boa. Só que ela é uma guerreira. E eu admiro muito tudo que ela passou e assim, pela história e o filme, eu acho que o filme foi muito bem feito, traduziu muito bem a leveza que ela levou isso tudo, até aquela cena terrível da morte. Eu acho ela uma personagem fodástica.
Também foi uma personagem da vida real, né?
Sim.
Então, realmente.
É, eu não tenho nem o que colocar, né? Porque ela realmente existiu, então ela realmente foi aquilo, né? Então... A Olga foi super importante para a história do Brasil, entre vários aspectos, e para a história das mulheres também. Então, literalmente é uma personagem, porém, real, né? De carne e osso da gente.
É verdade. Diferente das outras que eu trouxe aqui, ela é uma personagem que eu não gostaria de ser parecida com ela, né? Porque, vida terrível. Diferente das outras, que eu queria até a bonequinha de luxo. Da Olga, não, mas isso não torna ela menos maravilhosa e menos protagonista e menos foda.
Vida de merda é essa provocada por vários homens, inclusive. Os homens literalmente tomaram, decidiram o rumo da vida dela, que combinou no que era, justamente por homens de merda no poder fazendo merda. Então, literalmente, a vida dela foi decidida por isso. Por mãos masculinas estúpidas, literalmente.
E o que eu acho, assim, mais massa é que na história e tal, foi uma revolução, uma militância comunista, aquela tragédia, aquela coisa horrível. E quem se destacou foi uma mulher. Isso eu acho bem legal. Até mais que o Luiz Carlos Prestes.
Ah, com certeza. Com certeza. Rafa, tem alguma coisa pra falar da Olga?
É, gente, eu não tenho nada a acrescentar, né? É um personagem da vida real e vocês já falaram tudo. Eu assisti o filme Olga, eu chorei tanto, gente. Eu chorei tanto nesse filme. Eu fiquei tão mal que eu acho que o que eu tinha pra chorar naquele dia esgotou-se.
Como é que não chora, né?
Pesado.
É verdade. E você, Paty, sua última, pra fechar com chave de ouro.
Bora lá, então. Eu vou fechar com mais uma de um desenho, mas que ela tem uma... Ela representa outras coisas pra mim, que é a Senhora Incrível, dos Incríveis, a Elle Parr. A Senhora Incrível começa o primeiro filme sendo uma baita heroína que aí casa com o Senhor Incrível e aí constitui família e acabou. Ela vira a mãe da família. E aí o segundo filme trouxe um total protagonismo pra ela de novo, que é o quê? Ela foi trabalhar, ela foi ser a heroína, e o Senhor Incrível ficou em casa tomando conta das crianças. E pra ele, o mundo acabou. O mundo acabou, não consigo ser mais nada, eu não tenho sentido mais nessa vida, eu quero voltar a ser um herói e tal. Enquanto isso, durante todo esse tempo, a Senhora Incrível foi uma heroína, porque ela era mãe. Ela é mãe, ela cuidava das crianças, ela cuidava dele, ela cuidava da carreira dele, ela cuidava da carreira dela. E uma das partes mais legais do filme pra mim foi quando ela começou a colocar em dúvida sobre o prazer dela de estar deixando a vida profissional dela acima da vida pessoal. E eu achei isso muito icônico, porque assim, a gente passa por isso o tempo todo, né? A gente passa por esses questionamentos de, quero construir família, mas isso vai atrapalhar no meu trabalho? Eu consigo dar conta das duas coisas? Dá para fazer as duas coisas? Eu consigo ser uma mulher incrível, tanto no meu trabalho quanto em casa? Essas coisas são colocadas pra gente ficar se provando o tempo todo, e eu acho muito sensacional como a Senhora Incrível lida com isso, e todos os questionamentos dela no segundo filme foram maravilhosos. Eu gosto muito dela, ela lembra muito várias mulheres que eu conheço, inclusive vou tá aqui a minha cunhada, que tem esse lado de mãezona e trabalha fora e trabalha em casa e cuida da filha. Então, assim, tem essa representatividade pra mim nesse sentido de não ter que escolher por uma coisa. Você pode ser foda nas duas coisas. Então, Senhora Incrível é minha última escolha de mulheres maravilhosas aí do cinema pra mim.
Fechou com chave de ouro demais. Ela é incrível pra mim. A personagem mais incrível de toda a saga dos Incríveis, que apresenta uma gama de heróis, né? E é justamente... O que é mais incrível nela não é o poder dela, não. É ela como mulher. Isso tudo. Ela ser uma mulher elástica é um bônus. Mas talvez seja uma metáfora de tudo que a mulher tem que ser elástica nessa vida. Pra lidar com a casa, lidar com o trabalho fora, lidar com o marido escroto, que era naquela época, né? Que ela casou ainda, eles eram mais escrotos ainda. Tinha uns machistas assim. Então, eu acho incrível a metáfora que... É a Senhora Incrível, a Mulher Elástica. É o que eu tinha para complementar isso. Vou deixar a Karine e depois a Rafa falar sobre a Senhora Incrível.
Ah, e ela é incrível. Eu acho que ela tá com terapia em dia. Porque ela faz o que todo que a gente faz, todo dia e sem pirar. Eu vou chegar nesse nível ainda. Ela é uma inspiração para mim.
A gente podia só ter esse braço elástico para pegar as coisas no alto do armário, porque... seria uma facilidade incrível, não ficar gritando em ninguém pra pegar de parada de cima.
Exatamente. Pra dar conta de tudo que ela dá, só sendo elástica mesmo.
Exato.
Sabe? Várias pra pegar tudo, tomar conta de tanta criança dando problema. Coragem.
É isso mesmo. E aproveitando, você agora pra fechar com chave de ouro, Rafa.
Gente, a minha última personagem forte também, ela é assim, uma das minhas favoritas. E é a minha princesa da Disney favorita, que é a Leia, né? Agora ela faz parte do hall de princesas da Disney. E eu acho que a Leia, ela tem várias desgraças na vida dela. Porque é uma coitada que ela só sofreu. Ela já foi escrava de um monstro. Ela tem um pai problemático, sabe? Ela tem perdeu o irmão, perdeu o filho, perdeu o grande amor da vida dela, sabe? Ela não tem controle sobre nada do que acontece no caminho, mas ao mesmo tempo ela não perde sabe, os ideais. Acho que todas as personagens que eu trouxe hoje, elas têm ideais muito fortes. E elas perseguem isso acima de qualquer coisa, de qualquer intempérie, qualquer dificuldade. E a Leia, ela tem muito isso, né? Apesar de tudo que ela passa, e ela não perde o foco. Ela é muito certeira no que ela quer. E apesar de não gostar muito da nova trilogia, achar que eles pecam em muita coisa, sabe? Se perdem no fio da meada. Eu acho que a Leia, eles acertaram muito. Eles colocarem ela ainda mais forte, ela ainda mais independente, ela sem a necessidade daquele relacionamento. Ela casou com... Ela, na verdade, se apaixonou por um cafajeste, né, gente? Vamos combinar. Se apaixonou por um cafajeste desordeiro que anda por aí, né, pintando e bordando. E assim, a gente vê que esse amor é real, mas ela é mais do que isso. Sabe? Ela diz assim, não vou me sujeitar a um cara que eu digo te amo e ele diz assim, eu sei.
Nossa, que ódio que eu tenho daqui.
Mas é de uma cozice isso, né, cara? Custava o cara só voltar a dizer eu também te amo, alguma coisa assim. É igual o gol com o Idem. Meu Deus do céu, esquece esse negócio de Idem, gente. Fala, não custa nada.
Exato. E aí ela... Sabe, ela não se sujeita, não. Quando eu tiver o eu te amo de volta, tá ok. Enquanto não tiver, não. Sabe? E eles se separam, continuam amigos de uma certa forma, né? Por causa do próprio filho. E ela passa pelas dores mais absurdas que eu acho que uma mulher pode passar. Que é a perda daqueles que amam de forma, sabe? Eu não vou dizer desumana, porque sempre é desumano. Mas assim, é ver o filho matando, o próprio filho matando o homem que ela ama, que é o pai dele. É ver quem deveria proteger ela tentando assassiná-la várias vezes. Sabe? Ver que o irmão dela tá sempre em risco e ela não pode ficar ao lado daquele irmão. Então, a Leia, pra mim, ela é uma personagem muito importante. Também é esse ícone, sabe? De força, de luta e de ideal.
Arrasou, ela tava na minha lista também, e tipo, é isso, agora ela também é da Disney, então não tem princesa favorita da Disney pra mim, além da Leia, é isso mesmo, agora eu amei essa parte, Disney comprou Lucas Filmes, então pronto, a minha princesa favorita da Disney é a Leia. Mas assim, Han Solo, muito cuzão. O que custa falar que ama de volta? Ainda bem que separou mesmo o futuro. E tadinha, ela foi cercada só de homens idiotas, tirando o pai adotivo, né? Que parece que era uma boa pessoa, mas o pai biológico. Darth Vader, pelo amor de Deus, foi cuzão com a mãe dela, foi cuzão com ela. Tá certo que ele não sabia que era pai dela, mas era um baita cuzão. E aí... O filho se tornou um cuzão, além do amor lá dela, Han Solo, que virou marido, não sei se virou marido, não deixa claro. Aí o Kylo Ren também vira um cuzão. O Luke é o que salvava lá, mas também passou aquela fase lá, né, do despertar da força, que tava...
E ainda tem o caso do Luke ter deixado o filho dela ir pro caminho lá do lado
isso,
dele.
Isso, então, e ele tava lá na bed justamente por isso, também não foi lá essas coisas, o Luke, sem contar que queria pegar ela, saber que era irmão também, que irmão estranho, né?
Um rolê muito aleatório isso.
Foi, mas teve, né?
Exato, gente, que beijo desnecessário, né?
O que eu acho sensacional da Leia é que, assim, ela sempre me passou... Eu não coloquei ela na lista porque, assim, eu queria trazer outras mulheres que fossem mais lado B pra mim, assim. Porque a Leia, realmente, ela é um ícone pra maioria de nós e pro cinema como um todo, né? E ela, cara, ela era simplesmente uma general. E o que eu acho mais foda da Leia é que ela trazia esse ar de esperança de que as coisas iam acontecer e iam melhorar, cara. Era muito sensacional o que ela fazia.
essa coisa dela realmente puxar todo mundo, olha, vamos lá, vamos resolver isso aqui, vamos brigar por isso aqui, a gente ainda tem, mesmo que 1% de chance ainda é uma chance, e eu acho sensacional esse tom de esperança que ela traz, assim. E, cara, ela era fantástica como um todo, assim. A aparência dela como general ficou muito foda. A roupa dela ficou foda. O penteado mudou, não eram mais os dois coques, virou um grande coque. Então, é como se fosse a coroa, realmente, que ela colocou na cabeça. Eu achei isso muito icônico. E, sem dúvida, Leia é a figurinha carimbada das nossas listas por aí.
Vou encerrar aqui, né? Eu até ia falar rapidamente a minha listinha, mas vou deixar pra lá, porque vocês já falaram muito das que estavam na minha lista. Tava na minha lista a Princesa Leia, tava na minha lista Holly, tava na minha lista Mulan. Oh, Mulan não, não falaram.
Mérida. Tava na
Hermione, Alice no País das Maravilhas e tem outras que tava. Tá, eu vou falar rapidinho que eu acho que dá tempo. As outras que eu penso que tocaram foi a Mulan, a Furiosa, de Mad Max, que também é estila que não pode ser nomeada. Discord caia. A Mia, Thermópolis, me julguem, mas eu adoro ela, do Diário da Princesa, porque ela era uma princesa diferentona. A Vandinha Adams, por causa do meu lado gótica. E a Amélie Poulain, que eu adoro ela.
Ah, tamo junto na Amélie. A Amélie é sensacional.
Tamo junto na Wanda Adams.
Então, além das que vocês falaram, que eu me identifiquei, tava tudo junto. A maioria tava na minha lista e eu também queria deixar minha homenagem para essas. E queria agradecer a vocês demais, pedir desculpa pelos erros técnicos do Discord. E Discord, você hoje tá. Eu tô brava que você tá na minha lista, só que na lista negra. Não posso nem nomear aquela que eu não vou mais falar, que eu tô com medo de cair. Mas é isso, eu quero muito, muito, muito agradecer a vocês, foi muito gostoso mais uma vez, agradecer a disponibilidade para esse especial do podcast delas, com certeza vamos fazer novos, não sei se vai ser do especial, porque já estamos acabando o mês de março, e o nosso especial, quero agradecer você, ouvinte maravilhosa, ouvintes também, meninos que estão nos ouvindo, mas principalmente vocês, mulheres, que a gente está fazendo isso com muito carinho para vocês. Quero agradecer essa companhia. Não esqueça de deixar seu feedback aqui no site, no nosso Twitter, no direct. E, meninas, obrigada, obrigada mesmo. Vou deixar vocês fazerem mais uma vez onde a gente falarem mais uma vez, né? Onde a gente pode encontrar vocês, as redes sociais, aquele jabá final, quem quiser fazer. E é isso. Karine.
Obrigada mais uma vez, de verdade, de coração. Estou adorando brincar disso. Parece uma brincadeira mesmo. Assim, eu posso me imaginar tomando um café com as amigas, discutindo a vida e falando sobre a Poderosa. Eu tô no Instagram, Movimento Rosa Livre. Lá a gente discute empoderamento feminino, liberdade, problemas femininos sobre como se livrar de ansiedade, depressão, obesidade. Me procurem lá, mande perguntas e vamos discutir mais o ano todo sobre as temáticas femininas. Um beijo, obrigada.
Bom, muito obrigada mais uma vez pelo convite e eu queria deixar aqui registrado que a gente possa fazer mais isso fora de datas comemorativas ou de meses importantes dentro do próprio movimento podcast delas, que é mega importante para a gente poder mostrar mais a cara, mas que a gente possa fazer isso fora de datas temáticas, porque o conteúdo tem. E vocês podem me encontrar Paty Giovanetti com 2 T's no final em todas as redes, podcast Sábado 14 e Crazy Metamide em todas as redes aí. É só procurar a gente lá e ouvir que é show de bola.
Gente, eu tenho a agradecer novamente, foi ótimo gravar com vocês, conhecer vocês. Vocês me encontram lá no EitaCast e no Noir com Elas. Tô lá sempre falando sobre coisas aleatórias. No Noir com Elas, principalmente, a gente tenta dar um protagonismo todo especial às mulheres. E é isso. Muito obrigada pelo convite e, né, espero ser chamada novamente. Ana.
Com certeza. Obrigada mais uma vez, meninas. Um beijo para todos os ouvintes e até a próxima.
Errors
de gravação.
É verdade, Karine.
Ah, eu acho ela tão poderosa que nem o Discord aguenta.
Tava caindo também, não é possível.
Não, é poder demais. É isso, pra mim ela marcou uma geração, mudou o modo de pensar, reprogramou.
É, realmente, a Leia derrubou o Discord da Karine.
Ai, gente, o Discord, ele tá pedindo assim, não vou aguentar mais.
Não pode falar da princesa Leia, que ele cai, que boicote é esse? Karine, você sumiu! Deve ser seu foninho de novo. Karine?
Ela tá falando, mas não tá saindo som.
É. Empurra esse fone aí. Conecta e conecta de novo. Karine? Deve estar gritando socorro.
Aí,
tá ouvindo? Eu sei. Karine! Digita pra falar o que tá acontecendo. Eita! Deixa eu mandar aqui pra ela.
Rafaela, tu acabou com a questão, Rafaela. Não pode puxar essas personagens muito fortes, senão. Rafaela...
Já sei que gravar no Discord e falar da Leia é impossível. Não farei mais.
A força foi muito, muito poderosa nesse momento.
Ela tá aqui, cadê vocês? Mãe, a gente tá aqui.
É, a gente tá aqui.
A gente tá aqui, você caiu. Que aconteceu? Você não tá conectada? Foi sua internet? Foi seu fone?
Porque parece que ela tá conectada, né? Mas...
É, sim. E ela, cadê você?
A gente não tem áudio. Uai. Pede pra ela sair e entrar novamente, talvez resolva.
É.
Este programa foi editado por Audi Edições.